Bem-vindos ao Tussurdão.
Ouvem bem?
Sim.
Olá a todos. O meu nome é António Tomé Ribeiro. Obrigado para os resistentes. Vamos sempre perdendo gente à medida que o tempo passa, mas há aqui muita gente resistente. É muito bom estar aqui, é muito bom perceber a facilidade com que se fazem perguntas, com que se entra neste mercado. O e-commerce não é uma coisa óbvia, não é uma coisa que todos os dias nos apareça e que nós controlamos perfeitamente, mas também não é uma coisa que ninguém consegue controlar. Portanto, muito bom estarmos aqui a ouvir coisas que parecem simples, mas que todas juntas fazem imenso sentido. Bom, vou tirar-me daqui. Então, eu tenho 31 anos, sou engenheiro mecânico, venho aqui falar sobre processos de e-commerce e qual é que é o impacto que a digitalização tem nos processos das empresas e nos processos de e-commerce. Sou engenheiro mecânico, sou aqui do Porto, sou portista também, vamos lá ver se este fim de semana temos a sorte de voltar a ser campeões. Venho da Sonae, por isso trabalhei na Sonae durante alguns anos. Foi uma sorte, trabalhei com o Jorge, trabalhei com gente muito, muito boa, com quem aprendi imenso, e agora estou no Corte Inglês, responsável pelo e-commerce do Corte Inglês. Bom, uma pequena introdução só ao Corte Inglês. Nós vendemos e-commerce há 14 anos, e aposto que ninguém aqui sabia. Há 14 anos que vendemos supermercado, que vocês podem fazer compras no site do supermercado e receber em vossa casa. Está-se a ouvir bem, que eu agora aproximo isto. Há 14 anos que nós vendemos, e isso aí é surreal, porque eu aposto que vocês achavam que nem há 2 anos nós vendemos e-commerce. Nos últimos 2 anos, a verdade é que temos transformado muita coisa. O Corte Inglês vendia supermercado, há aqui gente que trabalha todos os dias comigo, e é uma grande sorte. E nos últimos 2 anos o caminho tem sido colocar 200 e tal mil referências de artigos que vocês podem comprar hoje em dia dentro de um site. Portanto, estávamos a falar de ter 20 e tal mil produtos num supermercado para de repente termos 280 mil produtos. 280 mil produtos é um horror de produtos. É mesmo muita coisa. Vê lá. Não, isto não. Bom, então, vamos... Vê lá. Bem, começava por fazer estas 3 perguntas. Quem é que daqui já comprou online? Excelente. Isto não é nada o que diz a população portuguesa. Bom, quem é que gosta de comprar online? Pronto, e quem é que não gosta e alguma vez teve que comprar online? Então eu vou fazer uma pequena pergunta. Quem é que foi, nos últimos tempos, a uma agência de viagens comprar uma viagem? A uma agência de viagens. E quem é que, nos últimos tempos, comprou uma viagem na internet? Pronto, estas pessoas, obrigado agora, são pessoas que não gostam de ir a agências de viagens e têm que comprar online uma viagem. Não é espetacular comprar uma viagem online, não é? Aquilo não é propriamente uma experiência espetacular. Vamos ao site A-Dreams, não sei quantos voos diferentes, não sei quantos preços, não sei quantos aeroportos, mas a verdade é que nós precisamos, porque já ninguém quer ir a uma agência de viagens comprar uma viagem. Dizer-vos, esta senhora, Jean Ross, se puderem, pesquisem sobre ela, vai-vos ajudar imenso em tudo aquilo que é os processos de digitalização de uma empresa. E aqui eu chamava a atenção, o que é que ela diz? A digitalização não é a mesma coisa que digital. Nós temos plataformas digitais, temos redes sociais, temos uma data de OMS, de CRMs, uma data de coisas, mas termos coisas digitais nas nossas empresas não é a mesma coisa que digitalizarmos a nossa empresa. Então o que é digitalizar? Envolve a standardização de processos de negócio, está muito, muito associado ao controle de custos e à excelência operacional, a termos disciplina nestes processos de negócio, e a estes heróis individuais. Quem é que daqui já foi a uma loja e chegou lá e disse: ah, eu precisava de saber onde é que está a minha máquina de lavar que eu pus aqui a reparar. E a pessoa disse: ah, deixa-me só ligar ao meu colega, ele se calhar até está a almoçar, mas ele sabe perfeitamente onde é que está. E liga ao colega: ai sim, eu sei perfeitamente quem é que é esse senhor, ele veio cá. Quer dizer, tudo desintegrado. E o que é que isto, o que é que as empresas viveram durante muito tempo, e isso acontece ainda hoje, viveram destes heróis individuais, gente que, por amor à camisola e por amor ao trabalho, fazia tudo para que o cliente tivesse uma resposta. Bom, então, estes heróis individuais são aqueles que têm que acabar nas empresas. E não porque são más pessoas, não, antes pelo contrário, são muito boas pessoas, são grandes ativos nossos, mas nós não podemos estar nas mãos destas pessoas. Então, vamos aqui ao outro básico. E-commerce. Transações comerciais conduzidas eletronicamente na internet. Básico, o Google é que nos diz. É uma integração destas quatro coisas. Clientes, processos, tecnologia e produto. Não é mais do que isto. Portanto, um e-commerce e uma venda numa loja não é muito mais, não difere muito uma coisa da outra. O que é processo, o que é tecnologia. A tecnologia está muito mais presente em e-commerce, mas os processos, o produto e o cliente existem numa loja física. O que é que acontece quando nós integramos tudo isto? Duas coisas. Primeiro, nós temos a possibilidade de transformar a nossa proposta de valor ao cliente. Ou seja, se vocês chegarem a esta mesma loja e disserem assim, olhem, eu quero saber da minha máquina de lavar, e o senhor à frente de vocês tiver tudo aquilo que vocês precisam de saber, vocês vão dizer, muito bem, isto realmente mudou. E esta proposta de valor mudou por causa de um processo. De um processo de digitalização daquela empresa. Porque, de repente, juntou-se a informação toda. A proposta de valor altera-se, porque continuamos a reparar máquinas de lavar, mas a experiência que damos ao cliente é muito diferente. E começar aqui, em termos de processo e transformação. Nós todos temos um negócio, ou queremos ter um negócio, por isso é que pensamos em e-commerce. E o e-commerce não é mais que uma ferramenta para nós conseguirmos vender online. É uma ferramenta em que nós vendemos através da internet e fazemos transações comerciais. Portanto, se nós tivermos uma estratégia, nós podemos ter e-commerce. Se nós não tivermos uma estratégia, nós não vamos ter e-commerce. Vai correr mal. Porquê? Porque o cliente vai entrar, vai ver um site espetacular, mas aquilo que ele encontra lá não é mais do que aquilo que ele conseguiria ter noutro sítio qualquer. Então, a tecnologia que nós escolhemos para o nosso e-commerce serve a nossa estratégia de negócio. Isto aqui é super importante. Dizer-vos também que nestes processos de digitalização, nós podemos nos focar nos processos, ou seja, na transformação digital, nós podemos nos focar no processo do dia-a-dia, mas isso não implica que nós mudemos o nosso negócio. Aquela mudança de paradigma de vamos mudar a proposta de valor que temos e que damos ao nosso cliente só acontece se nós quisermos transformar o nosso negócio. E vale a pena transformar o nosso negócio porque estamos na altura certa. Ou seja, uma transformação implica mudar os processos e eu para dizer àquele senhor, naquela loja, que ele vai descobrir, que vou descobrir onde é que está a máquina de lavar dele e descobrir todos aqueles pontos para lhe entregar a máquina de lavar, implica que eu mudo muitos processos. Mas mudar os processos em si é uma otimização, não é uma transformação do negócio. Então, qual é que é o objetivo? Aquelas quatro coisinhas, os clientes, o produto, o processo e a tecnologia, o objetivo numa digitalização é nós integrarmos todos esses pontos de contacto e entregar o máximo de valor, o máximo de tempo que cada um de nós está durante o dia a trabalhar, todas as tarefas e entregar isso ao cliente. Eliminar o desperdício e a única coisa com que nós ficamos é valor para o cliente. Então, só assim é que nós conseguimos uma vantagem competitiva. Temos que ter a tecnologia certa, temos que ter a estratégia certa e temos que querer alterar o nosso negócio. E o e-commerce vai ser não mais do que uma consequência disso. Então, bem, não se assustem. O que é que isto é? Este senhor é um tipo muitíssimo inteligente, Peter Weil, e ele faz aqui uma matriz que eu acho que pode ser muito importante para todos. O que é que ele diz? Nós podemos avaliar as empresas e colocá-las em quatro silos. Temos empresas e vamos avaliá-las pela experiência que elas dão ao utilizador e pela eficiência operacional que têm. Então vamos imaginar. Aquela empresa que há um cliente que vai lá, vai falar com o senhor José e vai perguntar onde é que está a máquina de lavar e ninguém sabe da máquina de lavar, são estas. Direcionadas para o produto, complexas, cheias de sistemas e de dados e performe via heroics, ou seja, tem estes heróis individuais que trabalham para ela. Estas empresas perdem todos os dias dinheiro. Estas empresas ganham menos 4 pontos percentuais de margem do que qualquer outra. Portanto, aqui é onde nós não podemos estar, não é? E estas são as empresas que não se digitalizaram. O que é que acontece? Temos estes dois eixos. Somos uma empresa destas e temos que perceber o que é que nós vamos fazer para deixar de sermos uma empresa destas. E vemos. Eu posso-me industrializar ou posso melhorar a minha experiência ao cliente. E o que é que eu vou decidir, não é? Estas empresas são empresas que ganham, em média, 11 pontos percentuais de margem mais do que a concorrência. 11 pontos é muito, muito dinheiro. E estas aqui são empresas que perdem 3 pontos percentuais de margem mais do que as outras. Portanto, nós melhoramos a experiência ao cliente e achamos que estamos a dar uma grande experiência, mas na verdade continuamos a perder dinheiro. Portanto, ponto que eu acho super importante, não sei se estou certo ou não, mas é mesmo a minha opinião, temos que industrializar os nossos processos para conseguirmos ter um valor acrescentado e conseguirmos ganhar mais dinheiro. Foi claro isto? Ou seja, o que nós temos que fazer é usar a tecnologia para industrializar os nossos processos. E se nós conseguirmos transformar o nosso modelo de negócio através de processos, nós vamos realmente ser mais rentáveis. Pronto, agora é que está, não é? 75 anos de empresa. O El Corte Inglês é uma empresa com 75 anos. Há 75 anos não era nascido. Há 40 anos não era nascido. Tenho 31 anos. Portanto, imaginem o que é que vocês entrarem numa empresa que tem 45 anos mais do que vocês. E dizer assim, nós temos 5 pilares. E estes 5 pilares são os mesmos há 75 anos e não vão mudar. Quais é que são? Produto, especialização no produto, a qualidade, a garantia e o serviço. E agora, de certeza, como é que eu estou de tempo? Bem? Ah, boa. Quanto tempo? Mais 15, excelente. Então, o produto. Toda a gente aqui nesta sala, quem é que daqui já foi a um Corte Inglês? Boa, muita gente, espetáculo, obrigado. Encontraram o que queriam? Não? Quem é que encontrou o que quer quando vai ao Corte Inglês? Pouca gente, boa. Isso é bom, isso é um desafio ótimo. O que é que nós acreditamos? Nós somos um department store e temos 800 marcas diferentes. Temos quase todas essas marcas online e uma das grandes apostas é termos uma variedade de produto que consiga responder a quase todos os clientes. É verdade que temos surpreendido algumas pessoas e o site tem sido um grande veículo nisso. Muita gente que, quer dizer, a média de idades do Corte Inglês pode ser de 50 anos numa loja e online é de 28. Portanto, o tipo de cliente que nós temos online e o tipo de cliente que existe na loja física não tem nada a ver. Isto aqui também exige que o produto seja muito, muito diferente online do produto que é na loja física. A especialização, se vocês precisarem de ajuda para comprar uma máquina de lavar e perguntarem à pessoa que está a vender máquinas de lavar no El Corte Inglês, ela vai saber ajudar-vos, tenho a certeza. A qualidade em tudo, a garantia e o serviço. Ui. Bom. É ela. Bom, então o que é que tem acontecido no Corte Inglês? Nós temos imensos pontos de contacto com os clientes. Nós falamos com eles por e-mail, nós falamos com eles por SMS, nós mandamos uma data de conteúdos para as redes sociais, nós falamos com eles através do site, falamos com eles no Instagram, falamos constantemente com o cliente. Nós precisamos de ter tudo isto integrado. Nós precisamos centralizar esta informação de cliente para melhorar o contacto que temos com ele. Isso era algo que não acontecia. Portanto, se eu puder dizer-vos algo que vale mesmo a pena fazermos é juntem toda a informação que puderem dos clientes e juntem-na toda no mesmo sítio. Se a juntarem em sítios diferentes, vocês nunca vão ter uma visão geral do vosso cliente. Pronto, isto é o que nós temos feito. Excelência operacional. Há muito, muito boas empresas a fazer isto. Se virem, eu não tive a coragem de trazer aqui a Flywheel da Amazon, mas é algo que vale a pena muito, mesmo a sério ver. A Flywheel da Amazon está centrada numa coisa. Está centrada em ser excelente operacionalmente e ter o mínimo de custos possível. Isto é um grande desafio que nós temos tido. Nós temos 80 centros comerciais em Espanha, temos 2 centros comerciais cá, temos 7 ou 8 armazéns, portanto, vocês hoje vão comprar ao site do El Corte Inglês e se calhar a mercadoria vai-vos chegar de Vigo, se calhar vai-vos chegar de Madrid. E isso aí existe porque nós temos apostado muito nesta excelência operacional. Produto. Falou-se aqui também muito de personalização. A personalização é uma palavra muito gorda e muito grande, mas o que é que nós temos? Nós temos gostos diferentes. Vocês estão todos aqui vestidos, com roupa diferente, com gostos diferentes e querem coisas diferentes. E eu não vos posso tratar da mesma maneira a todos, porque senão vou-vos tratar mal a todos. Nunca vou tratar ninguém bem. Então, personalizar o produto e personalizar a oferta que nós temos para um cliente é super importante. Eu gostava de vos fazer uma proposta. Se forem ao site do El Corte Inglês e tentarem comprar uma camisa branca, vão ter um problema. Porque à partida vão ter mais ou menos 280 camisas brancas para o homem. Portanto, ninguém consegue comprar uma camisa branca. A não ser que nós personalizemos a oferta que temos e que digamos para si, que tem um tamanho de colarinho 42, ou que tem um tamanho muito específico, ou gosta dos colarinhos desta maneira. Eu tenho que ajudar o cliente a comprar para conseguir que o cliente compre aquilo que quer, senão o cliente vai se perder. Isto acontece se vocês tentarem fazer o mesmo na Amazon, se tentarem fazer o mesmo na Farfetch, se tentarem fazer o mesmo em sítios em que temos muitos produtos, se não tivermos cuidado, vai acontecer isso. Ui, desculpem. Bem, vou acelerar um bocadinho. A garantia, níveis de serviço que permitem fidelizar os clientes, comunicação, um cliente informado em constante relação com a marca. Isto é super importante. E é algo em que nós nos temos focado também. Nós temos uma data de pontos de contacto. Quando o cliente faz uma compra, o cliente tem que estar informado. E quem é que daqui está a pensar abrir um e-commerce? Pronto, são 3, 4. Já não é mal. Vocês vão se deparar com uma coisa quando abrirem um e-commerce, que é, vai haver clientes que vão fazer uma compra e 2 minutos depois vão-vos ligar a perguntar, olha, desculpa, eu fiz uma compra e eu gostava de saber onde é que está. Como assim? Se eu fiz uma compra há 2 minutos atrás? Não, não, mas é que eu quero saber, porque o senhor não me mandou nenhum e-mail. Eu acho que lhe devo ter mandado um e-mail, não quero confirmar na sua caixa. Ai, sim, sim, realmente já chegou. Porque o número que ele, o tempo que ele demorou a ir ao e-mail, foi o tempo que ele chegou lá 2 segundos antes de chegar o e-mail, 3 segundos depois já me estava a ligar. Bom, isto aqui é super importante. Nós temos mesmo que ter os nossos clientes, e é uma coisa que eu me dedico muito, a medir a ansiedade, os níveis de ansiedade dos clientes. Nós temos que manter os níveis de ansiedade dos clientes baixos, para conseguirmos que eles continuem connosco, senão a coisa vai explodir. Bom, por último, a digitalização permitiu que o marketing se alterasse, que a operação se alterasse, que o produto se alterasse, que as garantias, a comunicação se alterasse, e com esta digitalização toda, também se criou o e-commerce. Ou seja, o que é que eu queria dizer com isto? Mais importante do que nós termos e-commerce ou não termos e-commerce na nossa empresa, é perceber o que é que a digitalização e o que é que o e-commerce vão gerar. Porque o marketing vai ganhar novos meios de comunicação se nós tivermos um site. A excelência operacional ou a nossa operação vai se alterar completamente a partir do momento em que nós temos um site. Portanto, nós digitalizamos a nossa empresa, também temos e-commerce e isto tudo tem que estar em coerência. Pronto. Depois, numa empresa com 75 anos, em Portugal são 20 anos, imaginem o que é querer dizer às pessoas que trabalham lá que tudo aquilo que fizeram durante os últimos 17 anos se vai alterar. Porque nós vamos passar a ter clientes que compram na Guarda e vêm devolver a Lisboa. Isso nunca tinha acontecido. Qual é que é o procedimento disto? Como é que eu faço a devolução? Se comprou por PayPal, as pessoas não fazem ideia o que é PayPal, está no meio de uma loja, está há 17 anos a atender clientes, paga com Visa, paga com multibanco, mas PayPal, não sei o que é PayPal. Muito importante é que toda a gente esteja dentro. Todas as pessoas, desde a pessoa da contabilidade, à pessoa da área financeira, à pessoa do armazém, todas têm que ter noção profunda daquilo que está a acontecer. Porque isto não é só colocar um site online, isto é digitalizar uma empresa. Isto transforma o negócio, transforma o produto, transforma a relação com o cliente e permite uma coisa que eu acho que é única, bem, eu aqui falo muito da experiência que tenho tido, que é repensar o modelo de negócio. E não podemos perder a oportunidade de repensar o modelo de negócio, porque se não o repensarmos agora, vai aparecer alguém que teve uma ideia mais ou menos parecida com a nossa, mas digital. E nesse momento nós vamos perder. A Amazon não foi o primeiro marketplace do mundo, não é? A Kodak faliu, e foi a primeira empresa a criar uma máquina digital. Mas que é? Não agarrou a oportunidade de repensar o negócio. E por último, plataforma. A plataforma, falou-se aqui muito da plataforma, eu trabalho com o Serafim, tenho essa sorte. Além de me divertir, ele resolve-me os problemas, o que é bastante bom. E o que é que eu queria dizer? Nós andamos aqui a falar de digitalização, mas depois, no fim do dia, o que nós queremos é vender mais. Se não fizermos isso bem, nós vamos ter um caos em algumas alturas do ano. Porquê? Nós vendemos 100 encomendas por dia. Chegamos aos saldos e vendemos 800 encomendas num dia. E depois no dia seguinte igual, e no outro dia igual, e no outro dia igual. E se calhar chegamos ao Cyber Monday e andávamos a vender 100 encomendas por dia, e de repente temos 3 mil. Se nós não tivermos uma plataforma que nos controle isto, de repente a única coisa que vocês vão querer é fechar o site e nunca mais aparecer naquele sítio. Porque senão vai haver um problema muito, muito grande. Então, o que é que estas plataformas podem fazer? Primeiro, a operação tem que ser um serviço, não tem que ser um problema. A operação que nós criamos para conseguir entregar aos clientes aquilo que eles precisam tem que ser um serviço que nós prestamos. Não podemos olhar para isto como um problema que nós estamos a ter. A experiência dos clientes tem que estar dentro desta mesma plataforma. Eu não posso enviar um e-mail a um cliente na altura do Cyber Monday e dizer-lhe, olha, compre estes portáteis que estão em promoção, que são espetaculares. E ele está há um mês à espera de um portátil. O portátil dele está há um mês à espera. Portanto, se eu fizer isto, o que é que vai acontecer? Este cliente vai dizer, por favor, nunca mais me envie nada. E isto aqui só se consegue se nós tivermos uma plataforma integrada. Assim como a relação com as equipas de negócio. Nós temos pessoas a trabalhar todos os dias para que isto exista, para que isto aconteça. E é preciso que estas equipas trabalhem na mesma plataforma. Se nós começarmos a integrar uma plataforma com outra, a ir buscar informação e a subir ficheiros, a buscar CSVs ali, a buscar XMLs ali, o que vai acontecer é que nós vamos perder a informação. E vai haver uma altura em que a menina que foi contratada para fazer e-mail marketing vai mandar um e-mail a todos aqueles que estão à espera de portáteis e nunca mais vão receber. Pronto. O que é que isto é? Isto acaba por ser muito simples. Nós temos clientes, temos clientes que entram, clientes que têm contacto connosco, temos e-commerce, armazém, temos lojas, temos transportes, temos tudo e depois temos novamente clientes. E isto aqui repete-se, e é isto que nós queremos. Portanto, esta plataforma, aquilo que tem, é que tem que juntar o máximo de peças do que estão nesta cadeia de valor. E aqui, uma coisa muito básica, muito simples, para quem quiser montar um e-commerce ou quem estiver no início disto, há três métricas que vale a pena nós medirmos. A taxa de conversão, as visitas que temos ao site e o ticket médio que temos. E vamos ver que temos centenas de oportunidades nesta cadeia de valor e que todas as oportunidades que temos vão tocar nestas três métricas. Se vocês tiverem uma taxa de conversão de 1% e passarem para 2%, isto significa que vocês vão vender o dobro, tendo as mesmas visitas e o mesmo ticket médio. Portanto, quando tiverem a olhar para aquilo que querem fazer, olhem, por favor, para estas três métricas. Depois dizer, as plataformas é que controlam os processos e as pessoas gerem a plataforma. Não ponham pessoas a gerir processos, porque as pessoas vão falhar. As pessoas não têm capacidade para, de repente, manipular 3 mil pedidos do Cyber Monday. É impossível. Pronto, então, onde é que eu me devo focar? Eu quis trazer aqui duas coisas práticas, duas coisas que eu uso no meu dia-a-dia, que acho que são super importantes, eu simplifiquei-as para pôr aqui. Uma era aquela framework, acho que é muito importante percebermos onde é que nós estamos e onde é que nós queremos ir. E uma segunda é, nós temos centenas de oportunidades e nós queremos melhorar os processos do nosso e-commerce, da nossa empresa. Onde é que nós nos vamos focar? Primeiro, temos que documentar, que avaliar e que melhorar os nossos processos. Temos que perceber quais é que são. E depois temos que arranjar métricas. Esta é uma métrica super simples em que nós conseguimos medir qual é o grau de prioridade que um problema tem. Qual é o impacto que este problema tem no meu cliente e qual é a dificuldade que eu tenho em resolver este problema. E agora vou explicar isto. O que é que isto tem? Imaginem que aqui está a cadeia de valor, ou seja, o cliente compra, o cliente vai ao site, o cliente encontra um produto, o cliente acrescenta o produto ao carrinho, o cliente paga, o cliente recebe o produto, essas coisas todas. E aqui a mesma coisa. O que é que vai acontecer? Eu vou-vos dar um exemplo da minha vida, que era aquilo que o Jorge estava a dizer hoje de manhã. Houve uma vez que nós, às 6 da tarde, tivemos que sair do Porto para ir para Lisboa porque tínhamos 3 mil pedidos parados à porta do armazém. Porquê? Porque houve uma pessoa que se esqueceu de integrar o ficheiro de pagamentos. E nós, o quê? Tipo, bem, primeiro eu queria matá-lo, não é? O Jorge matou-o completamente. E então, o que aconteceu? Este cliente adicionou o produto ao carrinho, o produto chegou ao carrinho, foi comprado pelo cliente, foi pago, e o cliente seguiu. Mas, aqui houve um problema no pagamento. E só foi descoberto quando os nossos clientes começaram a ligar para lá e dizer onde é que está o meu pedido? E eram 3 mil. 3 mil pedidos é uma loucura. É chegarem ao armazém, integrarmos os pedidos e vermos paletes daqui até ao fim da universidade e vermos pedidos daqui até ao fim da universidade. O que é que eu quero dizer com isto? Estes problemas têm que ser encontrados nesta linha. Onde o problema é gerado, é onde o problema tem que ser encontrado. Se nós temos um problema com o pagamento, nós temos que encontrar o problema no momento em que o problema acontece. Senão, ele vai alastrar-se e vai nos criar um problema gigante. Pronto. E depois, onde é que nós nos vamos focar? Porque há centenas de problemas. Então, numa empresa com 75 anos, acreditem, há mesmo muitos problemas. Muitas oportunidades, não é? Vamos pôr a coisa assim. E o que é que isto nos diz? Este problema era muito simples de ter sido resolvido. Este problema não aconteceu no Corte Inglês, mas este problema tinha que ser auditado. Todos os dias tinha que haver uma pessoa a perceber foi integrado ou não foi integrado o ficheiro de pagamentos. Tanto é que agora já não existe integração, não é automática. O que é que isto tinha? Era uma dificuldade em resolver o problema super baixo e um impacto no cliente brutal. Então o que é que isto nos vai dar? Nós neste quadrante vamos ter problemas com um elevado impacto no cliente e com uma dificuldade super baixa de resolver. E estes são os que nós nos temos que focar. E aqui, dificuldade alta, impacto no cliente baixo. Esqueçam estes. Ponham em segundo plano. Pronto. Se tiverem poucas pintinhas para pôr aqui, é muito bom sinal, por isso não se assustem. Estou a chegar ao fim e dizer-vos, apesar de nós precisarmos de mudar o nosso negócio e de mudar os nossos processos, de melhorar os nossos processos, termos KPIs certeiros para perceber o que é que os nossos processos, onde é que os nossos processos estão a falhar, há uma coisa que é muito verdade. A lâmpada não apareceu, da melhoria contínua da vela, por isso. Não vale a pena estar constantemente a olhar como é que eu vou pôr esta vela melhor. Se aquilo é mau, se aquele processo é mau, se aquele projeto é mau, se não vale a pena investir neste processo, então vamos acabar com ele, vamos pôr uma lâmpada ali. Não vale a pena pensar como é que eu vou melhorar a vela, pronto. Isto aqui vai-vos passar, se calhar no vosso dia-a-dia, quando vocês tiverem, no dia-a-dia, tiverem um e-commerce, vão se lembrar disto. Pelo menos espero eu, se não estou aqui a falar para o boneco. Bom, ou seja, para finalizar, o meu objetivo é integrar todo o valor dentro de uma plataforma, todos os processos dentro de uma plataforma, mudar os processos que nós precisamos e entregar todo o valor que podemos ao nosso cliente. Portanto, se quiséssemos resumir, saber onde é que estamos, saber que tipo de empresa é que somos ou que tipo de empresa é que queremos ser. Transformar não é igual a melhorar o processo. Portanto, nós queremos digitalizar a nossa empresa, queremos acabar com os processos antiquados, queremos acabar com os heróis individuais, gente que tem que ligar ao amigo que está a almoçar para saber onde é que está a máquina de lavar. Temos que concentrar toda essa informação e entregar esse valor todo ao nosso cliente. O e-commerce é um meio de digitalização. É a responsabilidade de todos, dentro de uma empresa, de conseguirmos fazer isto. Isto aqui é super importante. Na equipa de e-commerce do Corte Inglês são 60 pessoas. Portanto, eu estava a ouvir a Ana. Está a ouvir a Ana, 5 pessoas, portanto, podem bater palmas no fim desta apresentação à Ana, porque 5 pessoas é muito, muito pouco. Temos 60 pessoas e estamos a ajudar a que todas as pessoas dentro do Corte Inglês consigam perceber o que é e-commerce e consigam mudar os processos de negócio de e-commerce. Toda a empresa está a mudar porque estas 60 pessoas passam o dia a tentar mudar a empresa. Agora, não somos só nós, somos os 5 mil trabalhadores do Corte Inglês estão todos os dias a tentar repensar o modelo de negócio para que uma Amazon não nos queime vivos, para que nós consigamos continuar dentro do mercado. Vamos repensar a proposta de valor, acompanhar esta disrupção na relação com o cliente. Isto aqui há imensas oportunidades. Não tentem fazer A/B testing, porque A/B testing vai-vos queimar tempo de uma forma louca e vocês vão tirar muito poucas conclusões. Há ferramentas hoje que conseguem enviar centenas de newsletters diferentes a centenas de clusters de clientes diferentes, mediante os likes que eles têm, mediante os produtos que eles veem, e é aí que eu acho que nos devemos focar. Se fizermos A/B testing, o Serafim concorda comigo, que bom. Pronto, escolher onde é que me vou focar, escolher que problemas é que eu tenho, em que parte da cadeia de valor é que ele aparece, e qual é o impacto que tenho no cliente. Pronto, e por último, aproveitar este momento. Eu acho que é um momento mesmo muito engraçado, eu adoro trabalhar em e-commerce. A verdade é que não trabalho assim há tantos anos, mas nos últimos 7 anos fiz muitas coisas muito diferentes e gosto imenso do que faço. E tem sido um momento de aproveitar aquilo que está a acontecer. Portanto, a omnicanalidade está a acontecer, a digitalização está a acontecer. Nós temos muitas coisas para fazer. Portugal está muito atrás daquilo que devia estar. Temos muito bons exemplos também, é verdade. Mas temos muito para fazer. Aproveitar este momento, pronto. Depois, temos aqui muito boa gente que trabalha e que trabalha comigo todos os dias, parceiros, a Avas, o Google, o Facebook, a Redicom. E porquê é que eu digo isto? Primeiro, para agradecer porque eles fazem muito daquilo que nós fazemos é porque eles conseguem ajudar-nos. E depois, outra coisa que é, não inventem a roda. Se inventarem a roda, estão tramados. Portanto, unam só os parceiros certos, consigam as pessoas certas à vossa volta e acho que vai correr bem. Obrigado.